Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
No dia 21 de março de 1960, em Joanesburgo, África do Sul, 20 mil pessoas fizeram um protesto contra a lei do passe, que obrigava a população negra a portar um cartão que continha os locais onde eram permitidas a circulação dessa parcela da população. Porém, mesmo sendo uma manifestação pacífica, a polícia do regime do apartheid abriu fogo sobre a multidão desarmada, resultando em 69 mortes e 186 feridos. Em memória a esse massacre, a ONU, Organização das Nações Unidas, instituiu o 21 de março como o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Gerson Pinheiro, secretário de Estado de Igualdade Racial. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Opinião, bom dia, Adalberto.
Satisfação de recebê-lo.
Satisfação nossa.
Para a gente falar sobre esse tema, né? É recorrente, enfim, nunca sai de pauta, né? A gente vê aí várias distorções que se mantêm, algumas vão sendo superadas, outras se mantêm. De uma maneira geral, qual a sua concepção hoje sobre esse tema, enfim, essas discussões em nossa sociedade?
Olha, esse é um tema que ele tem um imbricamento histórico, né, com a exploração do homem pelo homem, com a exploração de classe, também com a questão de gênero. Portanto, as manifestações deles se dão quase sempre juntas, né? Nós estamos agora observando, no caso do nosso Brasil aqui, a morte da vereadora.
Sim.
No Rio de Janeiro. A morte física da vereadora, né, que estão sendo apurados os motivos, né? Nós aqui não temos como já fazer afirmações nesse sentido, mas tudo leva a crer que está relacionada ao combate ferrenho que ela fez durante toda a sua militância contra a discriminação de raça e a discriminação de gênero. No Brasil nós não temos um apartheid à la África do Sul, mas nós temos uma discriminação que é muito forte e com um problema sério de que ela é camuflada, se busca de toda forma... É velada, se busca de toda forma esconder esses atos. É tanto que nós passamos... A Constituição do nosso país, ela tem como princípio basilar a Casa Grande e a Senzala. A Casa Grande e a Senzala nos formatos clássicos, não no que escreve o escritor Gilberto Freire. É uma Casa Grande e Senzala que não tinham essa convivência pacífica, não. Era a costa de um lado e a chibata do outro, né? Era a ordem e a impossibilidade de opinar. Então, a partir daí, é importante a gente frisar também que o Brasil, América toda, ela passa por um regime escravocrata extemporâneo. Né? Historicamente, a escravidão ficou lá antes do feudalismo, né? Na Europa. E essa própria Europa, que já vive outro momento lá, vem tanto para a América quanto para a África, né? com as novas descobertas, já no momento em que o capitalismo se desenvolvia, no momento em que o mercantilismo estava de vento em popa, e utiliza aqui o escravagismo, né? Já que a história já tinha atropelado. Então é um retorno, né? É um retorno nesses países, né, justamente para desenvolver aqui o modo de produção das grandes plantations, né, dos latifúndios com plantações de commodities, né, como se diz hoje, nesse tempo não tinha esse nome, mas de commodities. Então, isso se estabeleceu assim e permanece. Se vai moldando a forma, as relações... hoje o Brasil ainda tem esse comportamento daqueles que dominam e daqueles que são dominados, daqueles que têm direito a um banco de universidade, daqueles que não conseguem chegar, daqueles que têm direito à alimentação 4 ou mais vezes por dia e daqueles que não conseguem alimento todo dia. E nós aqui no estado do Maranhão, nós estamos num local onde isso se dá de forma mais forte, porque é uma das economias mais atrasadas do país. Nós somos um dos estados de menor produto interno bruto do país. E um estado também que de grandes latifúndios, né? Já tínhamos uma estrutura muito, fundiária muito concentrada, e com o advento do golpe militar de 64, né, do período do domínio do golpe militar, nós tivemos uma expansão disso ainda. Porque eu costumo frisar também que o Brasil teve uma lei de terra, uma lei de terras, né, de 1850, e justamente quando os negros estavam se preparando para sair, né, das senzalas, quando já se esperava a Lei Áurea, porque já tinha muita luta levando nesse sentido. Então o Congresso brasileiro se antecipou, né, e fez uma lei dizendo que a partir dali só tinha direito à terra quem tivesse dinheiro para comprá-la, porque o escravo que ia sair da senzala não tinha dinheiro, né? Mas eu retomando aqui, o Maranhão viveu duas leis de terras. Além da lei de 1850, o Maranhão volta a viver a lei de terra em 1967, quando no governo do Maranhão, o governador José Sarney, né, dita essa lei, que ela no embalo do lema da ditadura federal, da ditadura nacional, que era Amazônia integrar para não entregar, é que ele entrega a Amazônia Maranhense, né, para os grandes latifundiários. E aí, a partir daí, se concentrou mais a terra e aumentou a pressão. Porque as terras que eram entregues para os grandes latifundiários, muitos deles associados a bancos, né, nacionais ou internacionais, elas eram entregues como se estivessem vazias. Mas debaixo daquela floresta e nas clareiras daquela floresta, estava a população indígena, a população negra.
E muitas riquezas também.
Além de muitas riquezas, tinha a riqueza humana ali presente, mas toda uma história. Toda uma história, porque à medida que os engenhos foram falindo, foram fechando, que as plantações de algodão, por questões econômicas, também foram sendo desativadas, e que não deu certo a indústria têxtil, né? Ela foi muito efêmera, né? Surge e se acaba logo, a indústria têxtil no Maranhão. Então, os negros que já estavam lá a serviço dos engenhos, ou que tinham fugido e criado verdadeiras rotas de fuga, né? A gente trabalha um pouco com isso no estado, é que as populações negras saíam dos engenhos e fundavam quilombos à margem de riachos, se distanciando, né, para impedir a captura imediata. Mas muitos deles não saíram, permaneceram nos engenhos e, com a falência do engenho, ficaram lá. Então, essas comunidades estavam ali quando chega o latifúndio e ocupa. Então, aí você tem um Maranhão que tem agravado ainda mais essa distância entre uma dezena de pessoas que concentram as riquezas, concentram as posses, né? E 7 milhões, né, de maranhenses, 7 milhões de maranhenses aproximadamente, que não tem recursos, né? Então, isso mostra que nossa estrutura aqui foi formada para oprimir. E é a partir dessa estrutura opressora que a gente hoje, no governo do estado, recebe esse estado dessa forma, vem lutando, eu costumo dizer, para que o Maranhão chegue ao Brasil. Porque nós vivemos no início desse século, aí 2003, 2014, né, com os governos progressistas nacionais, um período em que várias conquistas, né, teve várias conquistas, não dizendo que começou aqui, nós temos conquistas anteriores, né, quando a gente trata dessa questão do combate ao racismo, do combate à violência contra o negro, a gente pode registrar já desde a Lei Afonso Arinos, né, que já trata dessa questão, passando pela Constituição de 88, né, quando ela, já no artigo 5º, né, me parece que nos incisos 42, né, quando se trata dessa questão do racismo, né, como crime inafiançável, imprescritível, e que depois vem ser regulamentado, né, pela Lei 7.716 de 1989, que diz como punir esses crimes e tal, inclusive com prisão, sem direito à fiança, né, como já foi dito, já tinha sido dito pela própria Constituição. Então, todo esse processo, ele não tinha avançado no Maranhão, quase.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o Gerson Pinheiro. Ele é secretário de Estado de Igualdade Racial e fala sobre o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial.
Então, a gente chegando à Secretaria de Igualdade Racial, né, e conversamos com o governador Flávio Dino. Ó, governador, tem uma lei aqui, mas a gente não pode fazer nada. Então, foi imediatamente ele baixou o decreto regulamentando a lei e depois disso nós conversamos com as comunidades, o que, que era melhor, o caminho melhor e tal, e estamos agora concluindo uma instrução normativa no ITERMA. Porque eu costumo brincar, né, com os companheiros do ITERMA, que o ITERMA até hoje só conseguia legalizar quintal na questão quilombola, não territórios. Porque a lei não dava a eles esse poder. Agora sim, agora nós temos uma lei onde nós vamos conseguir regularizar territórios e esse trabalho já vem sendo iniciado. Porque nós estamos tratando de discriminação racial, estamos tratando de racismo, mas essa forma do tratamento do Estado dado à população, dado ao cidadão negro ou de outra etnia, que seja minoria no país, minoria aspas, né? Porque nós somos uma grande maioria. Somos uma grande maioria. Então, se você não muda a lei, se você não adequa a lei a essas necessidades e mudança de comportamento, você está, na verdade, mantendo um racismo institucional.
Com certeza.
Ou seja, é o próprio Estado que está mantendo, impedindo que... o avanço. Né?
Infelizmente, a gente não tem um tempo disponível para desenvolver tanta história, tantas curiosidades, né? De uma importância surreal também para a nossa história, para a história do Maranhão. Mas recebemos no Rádio Opinião de hoje o Gerson Pinheiro. Ele é secretário de Estado de Igualdade Racial. Ele falou sobre diversas coisas, né? Tópicos históricos importantíssimos aqui para a gente e também sobre o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. São assuntos vastíssimos, né? A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Eu trago aqui uma informação de antemão, que nós estamos agora na batalha, como foram todas as outras, para que o Maranhão tenha uma delegacia de combate aos crimes de racismo, né, de injúria racial, da questão do religiosa, de proteção à questão religiosa, que hoje isso é tratado em outras delegacias. Então já conversamos com o Dr. Jefferson Portela, nosso secretário, e estamos trabalhando já uma equipe da CI em conjunto com a equipe da segurança para que a gente comece talvez ainda com um departamento, com uma área que já trate especificamente da questão e que vai evoluir, né, para chegar a ser uma delegacia. Então esse é um trabalho que nós estamos fazendo ainda não está concluído, mas eu creio que em pouco tempo a gente possa voltar, né, à empresa para anunciar essa que é uma conquista necessária para o Maranhão, porque vem ampliando esses crimes, né, e a gente precisa tratar isso com especificidade, com o devido cuidado, né? Então é isso, e agradecer, né, agradecer a você, Adalberto, agradecer a todos os ouvintes, né, e nos colocarmos à disposição, tanto para vir prestar esclarecimentos aqui, como para trazer opiniões, como na Secretaria. A Secretaria de Igualdade Racial está aberta para toda a população maranhense. Negros, amarelos, índios, brancos, pessoas de qualquer etnia que queiram, né, buscar aquilo que são os trabalhos da Secretaria e as informações que a gente possa estar repassando.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.